Ladies and gentlemen, if you please take your seats.
Senhoras e senhores, por favor, ocupem seus lugares. Vamos começar com o nosso programa. Imediatamente, por favor, sentem. Senhoras e senhores, gostaria de apresentar um membro da junta diretiva da ICANN, senhor Schalbein. Boa tarde a todos. Essa sessão, vamos oferecer uma atualização à comunidade sobre nosso trabalho, sobre o conflito de interesses e a ética. Junto a mim, tenho dois membros da junta que são membros do BGC, o senhor Cusack e o senhor Jeffrey, que é assessor legal. Então, como a agenda para hoje à tarde, queremos basicamente revisar os nossos planos e que vocês se atualizem. Queremos que saibam sobre o trabalho que é levado a cabo. Vamos receber perguntas por parte da audiência. O primeiro ponto de início começa na nossa reunião em Dakar. Falamos de conflitos e o que fazíamos. Lá dizíamos que queríamos melhorar a nossa política de conflito de interesses para tentar de melhor maneira aqueles casos complexos, não apenas relacionados com conflitos, mas também com as percepções de conflitos. O mais importante daqui é levar o padrão para que não exista uma percepção de conflito. Também queríamos melhorar nosso código de conduta e, devido a isso, pedimos a diferentes firmas que revejam nosso trabalho e, em lugar de fazer eu o detalhe, vou passar a palavra a John Jeffrey, que vai falar sobre o trabalho feito até o momento. John diz, obrigado, Sherine. Temos três revisões em andamento. A primeira foi iniciada por Jones Day, e ele vai fazer um detalhe dos pontos. Eles se basearam num documento que tem a ver com conflito de interesse e uma revisão do código de ética. Algumas dessas revisões já foram propostas para o BGC e colocadas para comentário. Nossa segunda revisão está dentro de uma firma legal independente denominada Cooley, em Washington, e nos estão ajudando a ver diferentes tipos de pontos de vista, estão assessorando, estão comparando a ICANN com outras organizações com a mesma situação e fazem recomendações sobre possíveis melhorias. E a terceira revisão está sendo levada a cabo por um grupo de especialistas internacionais que revêem os mecanismos de conflito e éticas da ICANN. E temos também um representante desse grupo que vai falar. As conquistas até o momento é que temos a junta, que adotou em dezembro regras mais rigorosas para consideração dos conflitos das juntas relacionados com os novos GTLDs e também a formação do subcomitê do VGC sobre conflitos e ética. Esse grupo está constituído por três diretores independentes, que são o senhor Graham, Ray Cusack e Ray Pslack. Agora estão trabalhando sobre diferentes conflitos e ética. E, como já disse, estamos realizando a política de conflitos de interesses e padrões de conduta. E vão lembrar que existe um documento que tem a intenção de ser um documento para toda a comunidade e pode se encontrar no website da ICANN. Finalmente, criamos documentos, uma página de documentos de governança, onde se podem encontrar todos esses documentos num único lugar, com as recomendações pertinentes quando se incorporaram esses documentos, não estávamos familiarizados com toda a informação. Agora é muito mais simples encontrar informação, porque está centralizada num único lugar. Podem ser encontradas todas as versões das políticas. E se existirem as novas, também as novas, sempre que procurem corretamente. Vamos passar para as atualizações do trabalho. Antes disso, temos também John Day, o advogado. Ela está ao telefone. Obrigado. Lizanne Thomas está no telefone. Ela vai dar algumas sugestões. Ela participou em mais de 100 reuniões das juntas e assessorou também companhias públicas. É membro da junta diretiva de Crisps e é membro da diretoria de governança. É um grande prazer trabalhar com ela porque tem ampla experiência em políticas de governança corporativa. Então, com isso, Lisiane, passo a palavra para que comente o trabalho. Obrigado, John, diz Lisiane. Senhoras e senhores, é uma grande honra estar participar desse debate. É muito cedo para falar dos esforços, mas meu slide fala em recomendações e é justo dizer que isso constitui uma observação preliminar. Vamos começar com a primeira. Aqueles que passam muito tempo no campo da governança, é necessário que saibam que é uma ferramenta que facilita a boa tomada de decisões sem que entrem interesses. Um dos pontos que eu quero dizer é que o conflito de interesses da governança, sobre ele, se faz em referência às boas práticas. E aqui, de forma interessante, não vai utilizar essa frase. Isso é fazer com que entendam que as melhores práticas não estão em todos os lugares. Ou seja, quando comecei a trabalhar com a ICANN, eu já tinha trabalhado com outras organizações e a comunidade, e uma das coisas que eu percebi é que todas as regulações precisavam ser adaptadas à ICANN, tendo em conta não apenas a atividade, mas também, porque esse foi um grande tema, fazer as propostas e recomendações nos diferentes campos. Então, o que surgiu foi um processo revolucionário onde se estabeleceu o que era o melhor para a ICANN. E agora continuamos trabalhando cada vez mais. Vamos passar para o outro slide. Como assunto, em geral, o que procuramos na governança corporativa são três coisas. Ter um tom excelente, ter um tom superior que seja consistente com a integridade e a ética. O segundo é transparência, abertura, comunicação e responsabilidade para aqueles que tomam as decisões. E, finalmente, uma coisa que eu considero que é importante para as organizações em todo o mundo, quer corporativas, ONGs ou públicas, e é estabelecer clareza no papel entre a junta e a gerência. A clareza é necessária porque todo mundo tenta contribuir ao progresso da organização, mas às vezes não são claros a respeito de quem é responsável do quê. Então, para esses fins, uma coisa das que vamos ter que prestar atenção é nisto. Isso é para que os membros tenham em conta as suas obrigações e, independentemente de onde provenha, temos que ter também levar em consideração temas culturais, dentre outras coisas. Antes de definir alguns dos esforços levados a cabo, acho que está na hora de fazer uma pausa e permitir-nos compreender onde que a ICANN pode ter sucesso. Houve uma série de coisas que a ICANN fez ao longo da sua existência e que são conquistas muito importantes. Permitam que eu faça uma pausa e dizer que o que eu faço faço em companhias públicas, mas isso é uma grande conquista no mundo corporativo. E muitas vezes podemos dizer que a AICA é uma organização única, com prioridades únicas, portanto, devem ser apreciadas e incorporadas dentro das políticas para melhorar continuamente. Aqui um dos pontos que temos que considerar de maneira colaborativa. O primeiro é que tudo já tem um modelo de stakeholders desenvolvido e no mundo corporativo se movimenta nessa decisão, mas está muito por trás do que a ICANN conseguiu. O segundo ponto é o compromisso extraordinário da ICANN com a transparência. O que vi quanto aos diálogos levados a cabo é um grande compromisso comparado com outras organizações, incluindo as organizações internacionais, e a respeito da transparência. Também temos um compromisso da comunidade, diversidade por parte dos membros da junta e contribuições que realiza, e também uma revisão de responsabilidade e transparência. Também temos uma série de políticas de governança que já estão implementadas. Às vezes foi difícil definir, mas apoiamos essas recomendações. Talvez existam estudos legais que façam outras sugestões, mas, em conclusão, a respeito de onde se pode pegar o crédito, pode-se tomar das coisas que já foram conseguidas na organização. Essa organização estabeleceu as bases para continuar melhorando, o que eu acho que é muito importante, porque não temos que começar do início aqui. Quanto às oportunidades, onde é que podemos terminar com o tema da governança e conflito, a meta que estabelecemos, e aqui eu peço feedback, é que nós temos que tratar o padrão mais alto quanto à integridade. Temos que considerar as políticas e procedimentos, né? Quanto às políticas, que se são acessíveis, e se não, não vão poder ser aplicados. E depois estabelecer os mecanismos que permitam continuar com a atualização e manter-nos a par das organizações que mudam. Como é que isso se transforma num item de ação a concretizar? As 5 iniciativas atualmente são acessíveis agora, e aqui foram tratadas e colocadas ao público. E o propósito da minha debate hoje não entrar em detalhes sobre as recomendações feitas, mas mostrar quais os enfoques que tentamos ter. Já propusemos uma atualização da política da junta com relação ao conflito de interesses. Também estamos pedindo uma atualização ou adaptação das diretrizes da governança diretiva, uma atualização do código de conduta e também dos códigos de conduta esperados, e também atualizar a página de governança dentro do website da ICANN. Esses são alguns dos pontos para começar. A página de governança dentro do website tem que ser uma página singular, única, onde todo mundo entenda quais as decisões tomadas, onde começa, onde acaba. Tem que ser uma página inovadora e mostrar informação atualizada para poder tomar decisões. Uma coisa de fácil acesso. Isso está em consistência com o mundo corporativo, com grande quantidade de suas unidades constitutivas que esperam ver e ter esta informação. Então, esse é um ponto de ação. Não é uma questão de políticas, mas de ter acessibilidade imediata. Precisamos ter toda essa informação e que, como eu já disse, seja acessível. O segundo ponto a assinalar é a adoção de um guia de governança corporativa. Esse conceito de guia é uma coisa que vemos que tem lugar numa série de organizações corporativas que, dentro de outros modelos multinacionais, o propósito é tratar temas que sejam descritivos e melhorar certos conceitos. Abranger certos temas, como o papel da junta e articulá-los com o que realmente devem fazer. Uma descrição e resumo das atividades e da junta e como foram escolhidos, eleitos os membros, como se devem levar a cabo as reuniões, fazer uma revisão e a verificação que tem que ter a junta. E também outros temas a tratar, como, por exemplo, como os membros da junta podem ou não ser compensados as funções que têm. Essa informação também está sendo atualizada também. Publicamos um rascunho no Guia de Governança e simplesmente um primeiro rascunho para a comunidade. Os outros três pontos que estão sendo revistos, a política de interesses e o código de conduta também. A política de conflito de interesses já foi publicada e proposta e estabelece procedimentos para divulgar informação e diretrizes para todas as pessoas, diretores, enlaces, empregados-chave. Temos que divulgar essa política para melhorar o acesso e a forma de avaliação desse conflito de interesses. Se fizeram muitas modificações até o momento, no decorrer dessas reuniões, mas sempre se pode melhorar. Então, espero poder ouvir mais sobre esse tema a respeito, conforme avancemos no processo. Um exemplo rápido de tipo de política incorporada nesse tipo de processos? Por exemplo, um diretivo que não tem conflito pode votar sobre qualquer ponto, mas se o diretor tem conflito, então é convidado a não participar. Além disso, uma das coisas que queremos fazer, devido à importância da função da ICAN e a sua posição com relação ao conflito, é enfatizar que são todas consequências e que podem levar ao não cumprimento de uma determinada política. Também temos que ver um código de conduta dos membros da junta, porque o mundo corporativo precisa ver isto e ver que o código de conduta esteja cumprindo com os objetivos. O objetivo é determinar que os diretores, enlaces e pessoal cumpram com a missão e valores fundamentais da ICAN. Finalmente, temos as expectativas da comunidade e os padrões que se esperam que são compartilhados por todos os membros do modelo de múltiplos stakeholders. Isto é uma coisa em que se deve continuar trabalhando. Deve-se trabalhar para que todos os documentos sejam coerentes. Também temos que falar sobre os diferentes tipos de consenso e estarmos certos de que todos os esforços sejam levados a cabo de maneira certa e eficiente. E agora vou passar para o último slide. Esse é simplesmente o início. Quero agradecer a todos por ter permitido a minha participação. E também quero dizer que é necessário trabalhar em forma colaborativa. Desculpa, Lisiane, temos problemas para ouvir o seu telefonema. Talvez pode falar um pouco mais lento e alto, porque temos problemas com a conexão. Me desculpo por isso. Quero ser clara no que digo, peço desculpas. É importante que consideremos o que disse antes para que o processo seja constante. Pode haver modificações, mudanças significativas feitas na governança por parte da comunidade, mas eu quero que entendam que Não estamos tendo um pensamento remoto a respeito das disposições de governança tomadas em consideração. E que estamos considerando. E nesse ponto eu vou finalizar e agradecer pela participação. Bom, não ouvimos muito bem, temos muita dificuldade em ouvi-la, talvez você esteja finalizando. Vamos tentar mais tarde ligar novamente e acabar com a apresentação. Obrigado, Lisane.
The second review is being done by,
A segunda revisão é feita por outra firma legal, que é a Joel Brenner, que está liderando o esforço pela Cole. Ele está aqui conosco. Ele não está aqui, ele está na escola agora, preferindo outra palestra, e isso. A apresentação está aqui na tela. Eles vão finalizar seu relatório. A semana que vem vão publicar no site da ICANN para que seja revisado pela junta e também pela comunidade. Foram feitas duas revisões. A primeira é uma revisão inicial que mencionamos em Dakar. E nós vimos onde poderiam encontrar documentos no site da ICANN e observamos que havia certos problemas e recomendaram que fizéssemos a página de governança e que a centralizássemos. Essas recomendações foram adotadas. A segunda revisão é uma comparação da ICANN com uma ONG, uma ONG ou um organismo internacional ou intergovernamental. E estão finalizando agora esse relatório a respeito disso, que será publicado daqui a pouco. Também fazem recomendações sobre a base da revisão e comparação dessas três entidades que eu mencionei. Essa é a segunda parte da revisão. Depois vamos passar à terceira revisão. E se German Brooks estiver aqui online, esperamos que com melhor conexão, esperamos poder falar acerca do grupo que ele formou, que é um grupo de especialistas em nível internacional e que talvez possa dar informação acerca dos três painelistas que fazem parte do painel de revisão. E depois faremos a apresentação e teremos perguntas e respostas. Jeremy, você está no telefone? Sim. Oi. Vocês podem me ouvir aqui na sala? Sim. Obrigado, Jeremy. Você pode falar. O nosso trabalho está baseado na resolução da junta que é tratada, que trata sobre como os conflitos de interesse, de ética, os códigos de conduta e confidencialidade podem ser melhorados. E na mesma resolução decidiu-se formar um grupo de especialistas internacionais que seguisse o trabalho das 12 equipes e advogados com a meta específica de ver a função global da ICANN e também as melhores práticas internacionais que seriam utilizados sobre as mesmas bases do que foi apresentado pela segunda equipe de advogados, a equipe Cooley, com uma perspectiva talvez um pouco diferente. O grupo de especialistas internacionais que nós formamos está formado por três pessoas que representam diferentes pontos geográficos e diferentes entornos profissionais. Primeiro, o Sr. King, juiz da África do Sul. Ele já está aposentado e ele é o rei da governança corporativa, de uma certa maneira, e ele foi responsável de muitos relatórios, como o relatório King, acerca de companhias na África do Sul. E ele é bem qualificado, muito bem qualificado internacionalmente. Ele trabalhou estreitamente com a iniciativa do relatório global. Ele foi presidente, agora é presidente honorário. E também ele trabalha em uma iniciativa internacional denominada de Iniciativa de Relatórios Integrada e agora ele preside essa iniciativa. Então, eu acho que realmente nós temos aqui uma especialista que, em grande medida, representa o continente africano. O segundo é o Sr. Cramer, que para muitos a Califórnia, muitos o conhecem como o diretor executivo de uma ONG que está dedicada aos negócios com responsabilidade social e que desenvolve a sustentabilidade e a responsabilidade social corporativa e que também representa uma organização sem fins lucrativos. E, portanto, o Sr. Cramer está familiarizado com as maneiras de operar no mundo das organizações sem fins lucrativos e também das organizações comerciais. Jeremy Brooks, eu tenho uma formação como contador público. Eu fui responsável pela função na Pricewaterhouse e Coopers & Lybrand, uma fusão, e obviamente eu passei, eu trabalhei em diferentes departamentos muitos anos com a Pricewaterhouse e com a PricewaterhouseCoopers, experiência dando assessoramento a companhias em uma ampla gama de questões, incluindo a governança corporativa. Desde que eu me aposentei, eu tenho tido uma grande experiência com organizações intergovernamentais e um amplo leque de companhias que solicitam assessoramento no que tange a transparência e governança corporativa e também na área principal de transparência internacional, que é o organismo em que eu me desempenho desde faz 10 anos, e lá vemos como abordar questões de transparência e de ética, especialmente em questões de corrupção e suborno. E esses são os antecedentes profissionais dos integrantes do nosso painel de especialistas, e esperamos contar boa reputação para dar recomendações para as pessoas da ICANN, da junta da ICANN, o que vai oferecer, dar credibilidade às recomendações em nível internacional. O que nós sugerimos e estamos por finalizar o rascunho desse documento com a ICANN, estamos no começo do processo, e sugerimos que o trabalho formal fosse feito em 3 etapas nos próximos meses. Primeiro, coleta de informação, diagnóstico das questões a serem resolvidas, e esperamos resolver essa etapa entre finais de março e começo de abril. A segunda etapa será uma troca de ideias sobre o desenvolvimento das recomendações, que será feito em abril e até começo de maio. E a terceira etapa será dedicada a apresentações à junta e aos executivos da ICANN. Achamos que isso, nós acreditamos que isso é muito importante para termos um maior entendimento das nossas recomendações e, em última instância, obter o convencimento da ICANN a respeito das nossas recomendações a futuro. Há um rascunho com nossas recomendações. Ele vai ser apresentado de 7 a 9 de maio em Amsterdã, à junta, e depois será feita uma apresentação final na reunião da junta, no começo de junho, e também no meio haverá debates com os executivos e vamos coletar suas contribuições e comentários. Em maio. Esse é o processo em geral. Por último, eu gostaria de dizer alguma coisa acerca das áreas que vamos abordar no objetivo desse relatório. Em geral, devemos ver como melhorar a legitimidade da ICANN em seu caráter de organização de interesse público. Todos vocês sabem acerca das críticas e também acerca das palavras de elogio a respeito do trabalho da ICANN. mas também há problemas. Por isso, devemos melhorar a legitimidade da ICANN. Especificamente, abordaremos as mesmas áreas que foram mencionadas anteriormente. Isto é, como melhorar a independência, a transparência, a responsabilidade da junta. Veremos e estudaremos os códigos de conduta, especialmente a política de conflitos de interesse da junta e também do pessoal da ICANN. E isso nos levará à área, talvez um pouco contenciosa, das designações dos membros da junta diretiva e ao processo do comitê de nomeação da junta. E, além disso, uma coisa muito importante que deu lugar a preocupações nas juntas e entre os executivos é que atividades deveriam ser permitidas durante e depois dos mandatos e também durante e depois do período de emprego efetivo do pessoal. E é aqui que devemos considerar as políticas de salários ou remunerações e como é possível convencer a diretoria e os membros do pessoal, uma vez finalizado seu mandato ou seu expediente, a respeito a certas condutas em relação à ICANN. Eu vou concluir por aqui e, com muito prazer, eu vou responder as suas perguntas a respeito desse foco. O que nós estamos tentando fazer é adicionar um componente internacional de acordo com a natureza internacional da ICANN e, além disso, estamos tentando ir além das melhores práticas legais para ver os padrões éticos e ver também os códigos de conduta desde a perspectiva de como manter a melhor percepção desses padrões, que o que é chave para a aceitação e também para a legitimidade da ICANN nessa área tão importante. Assim sendo, eu concluo a minha apresentação e eu estou bem disposto a responder as suas perguntas no final. Obrigado, Jeremy. Liz, você ainda está online? Aparentemente, ela não está online. Portanto, vamos passar as perguntas. O senhor presidente da mesa concorda? Sim, mas antes disso, seria bom resumir todos esses prazos. Mencionamos as três etapas. Para quando essas revisões estarão prontas para que a comunidade possa vê-las? E quando estará pronta a resolução da junta? E todo o trabalho deve estar finalizado antes da reunião em Praga. No primeiro grupo, talvez o trabalho continue, porque são advogados corporativos, então continuaremos melhorando as questões organizativas e ética de conflitos de interesse sobre esse andamento. Quanto ao afirma Cooley, seu relatório será publicado sobre a base de comentários e esse subcomitê decidirá se deverá continuar ou apresentar um novo relatório. Respeito do último grupo de especialistas que está trabalhando sobre ética, como disse o senhor Brooks, esse grupo vai apresentar seu relatório depois de ter consultado a junta em Praga ou antes de Praga. Eu sei que estamos limitados com o tempo, mas eu não sei se meu colega Ray gostaria de dizer alguma coisa antes de passar para as perguntas. Sim, rapidamente. Além de tudo que foi apresentado aqui, como foi dito na reunião em Dakar, levamos isso muito a sério, mas há muitas outras coisas que estão sendo feitas nesse processo. Isso significa melhorar a conscientização dos membros da junta a respeito dos problemas e melhorar também essa questão dentro da nossa cultura. Estamos vendo atividades que nós já temos, o que tivemos nessa área. Falamos acerca das melhorias em treinamento na última reunião da junta. Então, muito obrigado, Bill. Obrigada, Shireen.
Eu gostaria de dizer que, para mim, essa é uma questão crítica. Eu acho que o modelo de múltiplos stakeholders está em jogo aqui. Por isso é importante que participem as pessoas com conhecimento, com experiência na área de DNS e de como desenvolver políticas. Algumas pessoas vão provir do setor da indústria DNS e isso representa um desafio enquanto a evitar os conflitos de interesse. Eu também acho que é importante que a comunidade, em seu conjunto, pense acerca de suas práticas e o que fazer a respeito delas, mas, por enquanto, eu acho que o mais importante é que entendamos quais são as ações que a junta implementará e os mecanismos de revisão para poder continuar melhorando. Obrigada. Vamos para as perguntas. Eu entendo que a Luciana está aqui ligada de novo, online, então vamos contar com o Lisanne German para que respondam as perguntas do público. Eu sou Mike O'Connor, membro da Unidade Constitutiva Comercial, mas eu falo em meu nome só. Eu também trabalhei para várias firmas contábeis internacionais. E a minha reação com essa apresentação aqui é que realmente deve gerar muitos honorários por horas trabalhadas. É uma mina de ouro, quase, porque há muitas coisas que devem ser geradas, entregues, planos de trabalho, que eu suponho que são necessárias, mas... Por enquanto, eu vou dar uma política de ética que é resumida numa frase. Quando eu trabalhei com um estudo contábil muito reconhecido internacionalmente, um parceiro senior da firma contou uma história que eu sempre utilizo, eu conto em trabalhos em que eu supervisiono milhares de pessoas. Pensem, independentemente de seu país, pensem ou imaginem o relatório de investigação mais brilhante que foi publicado na televisão. O jornalista mais importante no meu país seria Mike Wallace, esse jornalista de investigação. Meu chefe disse, vamos utilizar a prova, o teste de Mike Wallace. Se você pode ficar frente a uma câmera de TV e ser entrevistado por esse jornalista acerca de sua conduta, e você está bem na televisão, provavelmente seja ético. Mas se você se imagina nessa entrevista feita por esse jornalista tão brilhante e você se sai mal, então isso não será ético. E eu não vou nomear ninguém, mas todos vocês sabem de quem estou falando, que é por isso que estamos aqui. Mas alguns dos comportamentos não passaram a prova de Mike Wallace, e outros sim. Então, eu vejo que há regras muito estritas acerca de aceitar tomar um drink, um coquetel, por parte dos membros da ICANN. Mas eu diria que chega um ponto em que aceitamos uma Coca-Cola ou uma cerveja, passa a prova de Mike Wallace, e em outros casos não passa. Então, embora vocês tenham todo esse trabalho espetacular que está sendo desenvolvido, talvez poderiam considerar algo simples como isso. É muito importante. O primeiro apresentador disse, destacou, eu vou citar o que ela disse para não confundir, ela disse... Um tom consistente ao trabalharmos sobre a ética é importante. E essas mensagens devem ser simples para que as pessoas possam lembrá-las. Essa é uma das coisas tão positivas acerca do teste de Mike Wallace, do jornalista. Ter um plano de trabalho, uma estrutura... que às vezes é tão complexo que ninguém vai lembrá-lo. Essa é a minha reação, então.
Obrigado. Eu sou Andreas Glorioso. Eu trabalho e eu falo em nome da Comissão Europeia. E eu quero aqui esclarecer que eu só falo em nome da Comissão Europeia e não do GAC. Devemos dar os parabéns à Junta pelo trabalho feito e esperamos ver o resultado. Mas também devemos reconhecer que a Junta, na sua resolução de 28 de outubro de 2011 em Dakar, disse que é preciso fazer uma revisão inicial, que devemos publicar ou fazer o comentário público em janeiro e que devemos apresentá-lo ao Comitê Assessor Governamental para ele ser discutido e aprovado em fevereiro de 2012 e depois terá que ser aprovado pelas juntas. Com certeza, a aprovação da junta não virá antes de Praga e a comunidade espera receber uma explicação de por que não foi alcançar uma decisão. Se vocês lembram a reunião de Dakar, poderão lembrar que houve um compromisso muito específico, especialmente porque o Comitê Assessor Governamental fez requerimentos muito específicos, porque houve um caso muito específico e isso era percebido como uma prioridade. Essa demora de 3 meses faz com que isso já não apareça como prioridade. A comissão quer que sejam publicados os resultados das revisões. Eu acabei de checar a página de consultas mencionada pelo assessor da ICANN e eu só vi uma proposta de modificação ao texto legal, mas eu não vi o texto completo da revisão que levou a essa modificação. Portanto, se vocês quiserem ter consultas e comentários, deverão primeiro oferecer o texto da revisão, aquele finalizado e aquele que está por ser finalizado. Esperamos que seja, isso seja antes de Praga.
Boa tarde. Eu falo na minha própria representação. Meu nome é Paul Kustry. Se disse que a ICANN teve uma alta pontuação pela sua transparência. Então, se o que se faz é mandar um e-mail aos registrantes, 95% dos fundos vem daí. E como é que vai ter uma pontuação tão alta se a tarefa mais simples não se levou a cabo? Alguma resposta a isto? Acho que já escutamos que se tinha queixado antes. E a resposta é que isto é mais complexo do que o senhor pensa ou como o senhor expressa. A ICANN claramente não tem informação ou nomes de cada registrante, nem pensamos que isso seja apropriado. Bom, então vou mandar um e-mail para que essa informação seja atualizada assim que for possível e esse requerimento seja levado a cabo. Acho que outras maneiras para enviar informação do juiz. E eu sugiro que utilize essas formas que já existem para que nos envie seu comentário. O senhor Rod Beckstrom comentou alguma coisa hoje sobre o bem público e os interesses públicos. Então, eu queria que se definisse o que é o que vocês entendem por interesse público ou bem público. A ICANN está formada, constituída, como uma organização sem fins lucrativos pública, com base na Califórnia, Estados Unidos, e age sob a lei. E houve muita discussão na ICANN sobre a missão e os objetivos da ICANN. Mas, logicamente, não sei se responde à sua pergunta, se não, faça a mesma por escrito e envie. Oi, sou o Chris, sou o ombudsman da ICANN, e mais do que nada, quero fazer um comentário sobre o trabalho levado a cabo. devido ao meu papel, eu tenho que agir seguindo esse papel. E eu quero lembrar aos membros da comunidade que o Ombudsman tem que pesquisar e investigar esses assuntos e com frequência, em lugar de escrever um blog com críticas ou escrever no Twitter alguma coisa. Há um método que é mais específico para a queixa, através do qual uma pessoa, de maneira independente, pode investigar os assuntos. Então, é isso que eu quero dizer sobre a minha atividade como ombudsman. Se tem alguma consulta, sabem onde que eu estou e como me podem localizar. Sou Janice Fan, do staff da ICANN. Falo em representação da participação remota. A ICANN reviu e publicou incidentes sobre o interesse público e também o publicou. Por exemplo, em 2006, houve uma minuta de uma reunião onde o senhor Bernsef e Bini votaram sobre um tema org, sobre o tema org. Naquela altura, o senhor Cerf era um membro ativo da junta e votou. Então, poderíamos enviar esta pergunta aos revisores para ver o que nos podem dizer a respeito. Sou Marilyn Cade. Gostaria de dizer que concordo, não vou dizer que concordo com as palavras, mas com as declarações do senhor Mike O'Connor. Eu queria dizer, em primeiro lugar, ou enfatizar que, como presidente da Unidade Constitutiva Comercial, embora não fale como tal, vou notar que o tema da ética e o conflito de interesses é uma grande prioridade para nós. Nós convivemos com isso todos os dias. E se não nos comportarmos de maneira ética com a nossa interação com os clientes, então estamos prejudicando a natureza da nossa relação e a colocamos em risco. Mas o outro ponto que isso nos faz considerar é que entendemos que temos que ser entendíveis. Quando vocês explicam resultados que tentam alcançar, um enfoque de múltiplas camadas e complexas não vai nos dar a perspectiva de para onde queremos ir, porque estamos tão focalizados em entender as camadas que talvez fiquemos estagnados e percamos a ideia do trabalho que temos que fazer. E eu digo isso porque, ao ler o documento, fica claro que esses padrões que estão sendo, que se tenta alcançar, se aplica a nós também, como membros do grupo de múltiplas stakeholders, e envolver-se no desenvolvimento das políticas. Estou muito empolgada a respeito desse caminho que seguimos e quero parabenizá-los pelo trabalho que fizeram e expressar o meu apoio a respeito. Porém, acho e celebro a possibilidade de discutir isto. E todos nós, no nosso âmbito de influência dentro da ICANN, quer participando ou como membros constitutivos ou partes interessadas ou membros de uma organização de apoio, precisamos implementar e ajustar isto e digeri-lo e depois continuar com a discussão a respeito de como se pode redefinir para que se entenda mais e que não seja tão complexo, para visando a alcançar as metas propostas. E último comentário, que não concordo com aqueles que dizem que podemos ter uma junta na ICANN que não tenha conflitos. Eu, em realidade, penso que devemos trazer e informar aos participantes da junta. Isso, às vezes, envolve que os membros da junta, sim, tenham conflito. Mas eu acho, e acho que a junta demonstra, que há um compromisso para estabelecer os parâmetros de segurança necessários para resolver esses conflitos. Obrigado. Obrigado, Marilyn. Sou Paul Ferdi outra vez. Eu pergunto se alguém pode explicar os motivos da ICAN para ter ou manter em segredo o número de solicitações. Depois vamos informar isso. Sim, mas estamos falando do conflito de interesse. E como há uma grande proporção de solicitações que não vão ser reembolsadas e vão ser rejeitadas, não existiria um conflito de interesses quanto a que a ICAN continue mantendo essa cifra em segredo se essas solicitações não são aprovadas? Eu quero dizer que essa pergunta já foi formulada em outro fórum, em outra sessão, e foi respondida. A resposta se deu antes. Então, acho que seria uma oportunidade para dizer que poderia haver uma apresentação ruim da quantidade baseada só na identificação. É por isso que não se pode dar informação a quantidade de gente dentro do sistema. Dá um indício do que se pagou, mas não é um indício de solicitações que se tem. Então, esperamos que as solicitações que entraram e que foram pagas se develem antes do encerramento do período de janela. Espero que os especialistas que temos possam responder. Não há mais ninguém para formular perguntas, então me questiono se já Lisanne, Jeremy ou mais alguém quer fazer perguntas. O primeiro palestrante está preocupado com o número de horas que supostamente representaria um grande custo. Isto, logicamente, será de grande impacto devido ao curto prazo que tem, que existe. Mas acho e espero que essa preocupação acabe a respeito dos pontos mencionados pelos palestrantes. É um ponto muito importante e a guia das recomendações que foram feitas e que resultaram num trabalho muito complexo e entendível. Meu ponto de início seria que temos que considerar os princípios em lugar de ir às regras. Para chegar ao cume, temos que expressar as coisas de maneira simples e que sejam compreensíveis para poder medir as condutas em casos individuais, em forma de princípios, em lugar de considerar falar da regra número 7 e se essa regra se aplica a determinada conduta. Isto vai ser melhor que proceder dessa maneira ou ter respostas mais acessíveis. Com relação ao último comentário, a gente não pode completamente evitar o conflito de interesse. Se podem reduzir as situações dos conflitos de interesse, mas então se deve ter um processo para administrar, gerenciar esses conflitos, apesar de ter reduzido a quantidade de conflitos com os quais tem que lidar. Isso tem a ver com a administração do conflito de interesse e, na medida do possível, fazê-lo de maneira transparente, seguindo princípios claramente entendíveis. E, por isso, acho que esse é um ponto mencionado por um orador que falou sobre a capacitação dos membros da junta. Acho que seria muito importante e são os elementos que se devem considerar para continuar avançando no nosso trabalho. Sou Lisanne. Ainda tenho uma série de pontos com os que não concordo. E quero esclarecê-lo, especialmente quanto ao treinamento, para que se entenda como essa política vai ser aplicada, vão ser aplicadas com relação aos documentos submetidos a comentário público. Quero esclarecer que existem 5 documentos que foram publicados para comentário público e todos eles são resultado das nossas recomendações e temos mais trabalho em processo que depende dos diálogos e da continuação da conversa com outros assessores. Temos modificações, universos de modificações que estão disponíveis e que foram colocados para comentário público e revisão. E mais nada, nada por enquanto.
I think we have one last question.
Acho que temos mais uma pergunta. Pode ser breve, por favor. Vamos agradecê-lo porque estamos ultrapassados no tempo. Sou representante da Comissão Europeia. Eu me desculpo por voltar a intervir, mas é uma coisa que eu esqueci. Quando vi a sala, comparei a quantidade de audiência daqui e de outra sala e me desiludi vendo tão pouca gente nesta sala. Isso me desiludiu, me preocupa, porque também é para a junta da ICANN e para o staff da ICANN. Por favor, fiquem certos de que exista difusão a respeito do que se faz com relação ao conflito de interesses. Vocês podem receber o feedback dos governos, mas não, talvez, de outras partes da comunidade. Quanto a isso, vocês não podem criticar os governos por intervir nesses processos. Se vocês não intervêm com vocês próprios, os governos têm a obrigação de fazer intervenções e supervisionar organizações como a ICANN para que continuem sendo independentes. Isso também, do nosso ponto de vista, é uma obrigação para a comunidade. Se a comunidade não fizer, os governos terão que fazê-lo. Vejo aqui uma sala que tem apenas pouca quantidade, 10% da lotação que poderia ter. Devemos pedir às unidades constitutivas que venham, escutem e façam seus comentários, tanto positivos quanto negativos. Obrigado. Quero fazer um comentário rápido. É um ponto muito interessante. Eu também estou desiludido. Apenas poucas pessoas assistiram. Tomara pudéssemos ter ou captar a atenção de mais, mas vamos estar certos de que quando publicamos esses documentos, todos recebam e possamos fazer chegar a informação necessária às pessoas adequadas. E uma pergunta rápida. Eu sou Bertrand de la Chapelle, sou membro da junta diretiva. Não é pergunta, mas comentário. Quero voltar ao comentário feito por Andrea. A forma em que é interpretada a quantidade de gente aqui é uma possibilidade que pode ser certa. Entretanto, a outra forma de interpretar esta situação e é a seguinte: há um claro entendimento, ou pelo menos um elemento de progresso, que implica que as pessoas entenderam o que a ICANN faz e entenderam a mensagem de que a junta toma isso com muita seriedade. Estamos sob o olhar da comunidade e celebramos que isso seja assim. Isso deve ser tratado com seriedade e eu quero pensar que a quantidade de pessoas aqui presente e a sua diversidade é simplesmente um testemunho de que até o momento a comunidade, incluindo o GAC e outros, estão esperando ver o que nós fazemos e nós temos que fazê-lo. Acho que as apresentações foram claras a respeito da importância que damos, mas não necessariamente eu interpretaria a quantidade de pessoas aqui presentes apenas como prova de desinteresse, mas acho que a comunidade sim se interessa, a junta também se interessa por isso e espero que nos próximos meses possamos provar e responder às perguntas surgidas aqui corretamente. Obrigado, Bertrand. Quero agradecer a todos os que contribuirão a essa reunião e também quero ficar certo de que todos os que tiverem perguntas ou sugestões possam fazê-las. Em realidade, quanto à prova de Wallace e complicações das regras, quero dizer que o grupo aqui continua trabalhando, estamos nos baseando em princípios e vamos aplicar a prova de Wallace. Portanto, agradecemos o comentário de Marilyn. Muito obrigado pelo comentário. A regra não deve ser complexa demais para que todo mundo possa entendê-la. Vamos levar em consideração isso. Obrigado a todos, obrigado aos oradores, obrigado a todos. Fecha a sessão.